Senhor presidente, senhora senadora Fátima, senhores funcionários desta casa, eu queria, antes de mais nada, hoje registrar que hoje se encerrou o trabalho da Comissão de Orçamento, do qual Vossa Excelência fez parte como relator e membro. E eu queria aqui fazer um registro importante do quanto essa atividade implicou em honrar todos nós o compromisso de fazer funcionar uma comissão que há muito tempo deixava a desejar, não votando o orçamento anual para qual foi destinada a própria Comissão de Mista de Planos e Orçamentos. Então, eu estou aqui no dia de hoje, como parlamentar, para dizer que nós sabemos, e o senhor sabe muito mais ainda, que metas possíveis é, de certa maneira, sempre um desafio que nós temos a ser superado todos os dias. Mas eu quero registrar que há exatamente 365 dias eu assumi a Comissão Mista de Orçamento, uma das comissões importantes, a mais importante comissão dessa casa. É uma comissão que estava travando internamente um desajuste, uma luta contra os desajustes da sua eficiência, da sua capacidade de cumprir os seus compromissos. Uma dessas comissões que não poderia falhar nunca ao país. E nós sabíamos também, senhor presidente, que nós estávamos entrando em uma dessas lutas políticas para se conquistar e realizar um trabalho considerado por muitos como impossível. E hoje a minha palavra, aqui ao lado de Vossa Excelência, do presidente que agora assume, senador Raimundo Lira, é a palavra de agradecimento mesmo, porque é um agradecimento de que cada membro titular ou suplente daquela comissão, dos líderes, dos relatores, todos, como Vossa Excelência foi, senador Hermana Ferrer, foi sempre um trabalho voltado, deu a sua colaboração no trabalho do diálogo, da presença, da dedicação, da compreensão, e que, no final, conseguimos cumprir essa tarefa que era tida como impossível de ser realizada. Imagino que é um país chegar ao final do ano e não ter um orçamento para nenhuma área. E o governo, lógico, todo governo, ainda mais em crise, se aproveita desse momento e trabalha com o duodécimo. Vai pagando aos pouquinhos, vai deixando de pagar, vai tirando o investimento daqui, paralisando facilmente o Brasil. O resultado desse trabalho foi gratificante, não só pela companhia de Vossas Excelências, mas também pelo levantamento que foi mostrado antes daquilo que não foi realizado. Por exemplo, o levantamento feito pela Secretaria da Comissão anteriormente, Mista de Orçamento, apontava um exemplo que o crescimento de 139% em média de proposições aprovadas em 2015. E neste ano, esse número em relação ao número de 2014. Ao todo, foram, senador, 332 matérias apreciadas e votadas entre abril do ano passado e março desse ano, contra apenas 139 matérias em 2014. 2014 que não teve o seu orçamento aprovado. Nesse período, nós aprovamos também 45 mensagens da Presidência da República ao Congresso Nacional, que foram os relatórios de avaliação do PPA, prestação de contas, mudança de meta fiscal e outras matérias, 105% a mais do que o ano anterior, quando o orçamento, como eu disse aqui, sequer foi votado, negando e mostrando desrespeito ao povo brasileiro e ao Congresso, ao próprio Congresso Nacional. Quando nós assumimos, todos nós juntos, e eu na condição de presidente, eu me deparei com uma lamentável situação. Havia análise de prestação de contas presidenciais, como eu citei na oportunidade, pendentes há mais de 25 anos. Inadmissível. Das 7 que estavam pendentes, nós conseguimos votar as 4 restantes, as outras já haviam sido iniciadas, e poderíamos ter avançado mais. Hoje, só faltou um pouquinho de tempo para que nós arquivássemos a conta que já havia sido apreciada do ex-presidente Fernando Collor. Todas as contas da presidente Dilma, do presidente Fernando Henrique, do presidente Itamar, do presidente Lula, todas foram votadas. Ao menos deixamos de fazer a prestação de contas de 2014, que são aquelas contas julgadas pelo TCU, e cuja a questão de fundo da técnica usada para se rejeitar as contas com as pedaladas fiscais, não foi possível levar para que tivesse, como as outras, um entendimento num debate democrático, porque o nosso relator, que tinha feito relatório na decisão contrária, não tinha os elementos dos balanços trimestrais para que pudesse apreciar, e nem tivemos a presença completa do relator Augusto Nardes, que deveria estar naquela comissão, como esteve o ex-advogado-geral da União, para esclarecer quais foram os elementos que ele usou para apreciar favoravelmente a conta da presidente e o outro negativamente. Então, apenas as contas que estavam pendentes de parecer na comissão, que, aliás, tinha parecer de apreciação, nós não conseguimos realizar essa votação. A CMO, senhor presidente, ela analisou e aprovou 71 avisos que foram encaminhados ao Congresso Nacional, 3 do TCU sobre obras e serviços com graves indícios de irregularidade, 4 pareceres prévios do governo federal e 64 outras matérias relativas, representando, inclusive, novamente, um aumento de produtividade de cerca de 105% dos nossos trabalhos, se comparado com a legislatura passada, com apenas 26 avisos. Foram aprovados 15 projetos de leis, 8 medidas provisórias, sendo 3 créditos extraordinários. Mesmo segundo o levantamento que está disponível na página da comissão, foram realizadas 40 reuniões de comitês permanentes e colegiados afins da comissão. Tivemos 23 reuniões de colegiado de líderes produzindo 14 relatórios, 2 reuniões do Comitê de Avaliação de Obras com Indícios de Irregularidade, o COI, 4 do Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas, da CAI, e 1 do Colegiado de Coordenadores das Bancadas Estaduais. Essa comissão realizou, durante o período, 34 reuniões, 2 de instalação, 1 de eleição, 1 não deliberativa, 4 ordinárias e 19 extraordinárias. Esse número pode ser multiplicado por 3 vezes, uma vez que dezenas de reuniões foram suspensas e retomadas no dia seguinte, e algumas delas até no mesmo dia, não entrando na computação geral do levantamento. Em 2015, a Comissão de Orçamento também registrou outro recorde histórico, o aumento de 650% no quesito de aprovação de ofícios encaminhados ao Congresso Nacional. Não deixamos de atender um só requerimento para qualquer tipo de esclarecimento ou anexação de outros documentos importantes para avaliação das matérias orçamentárias. Nos últimos 12 meses, presidente e senador Hermano, foram analisados e aprovados 173 ofícios, sendo 34 sobre prestações de contas, 139 de matérias diversas, contra apenas 26 no mesmo período do ano anterior. Também tiveram rápida tramitação e análise, que a todo momento acontece esse tipo de procedimento interno, a votação dos requerimentos de informações e de proposições. Nenhum deles, todos encaminhados ao Senado e todos eles respondidos por qualquer autoridade componente do governo federal e que precisava oferecer esclarecimentos à comissão. Não deixamos de fazer uma reunião ministerial. Levamos à comissão vários presidentes do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro de diversas áreas para atender a demanda dos senhores parlamentares, senadores ou deputados, no intuito de esclarecer quais as matérias, a destinação daquelas matérias, o objetivo da suspensão da matéria, recursos que tiveram que ser remanejados e tudo mais. Então, eu digo, foram apresentados ainda, em que pese ter que registrar o laborioso trabalho dos técnicos daquela comissão. 12.392 emendas e destaque no conjunto das peças orçamentárias. Esses são os números que eu quero expor aqui, que já revelaram por si só o ritmo acelerado, o enorme volume de trabalho executado todo o ano passado pela Comissão Mista de Orçamento. E faço aqui esse parênteses para agradecer não só a dedicação, o empenho do secretário da comissão e de todos os membros, e de todos os servidores da CMO, para também reconhecer que nós temos uma equipe de trabalho muito diligente nessa casa e a responsabilidade que eles têm em ajudar a elaborar pareceres permanentemente nos esclarecedores e responsabilizados pela verdade e a teórica que é colocada nesses documentos.
Senadora, a senhora permite uma parte?
Pois não, você tem a palavra.
A senhora, na sua, seu pronunciamento, agradece aqueles que contribuíram, senadores e deputados, com o trabalho da Comissão Mista de Orçamento. Eu, como membro também dessa comissão, nós, esta casa, a outra Câmara dos Deputados e o povo brasileiro é que tem que agradecer a Vossa Excelência pelo trabalho de tudo, trabalho dedicado, persistente, uma presidente durona da condução dos trabalhos, na cobrança. Então, o trabalho que Vossa Excelência realizou como presidente da comissão me impressionou. Aliás, a impressão que eu tenho de Vossa Excelência ainda, na passagem pela Câmara dos Deputados, uma brilhante atuação, reconhecido pelo Brasil inteiro. Rose de Freitas. Quem não ouviu na voz do Brasil várias vezes citações diárias da atuação de Vossa Excelência na Câmara dos Deputados, lutando pela grandeza do Estado do Espírito Santo. Então, nesta casa, a senhora, como presidente da comissão, me impressionou. Me impressionou sobre todos os aspectos, inclusive pelos resultados que Vossa Excelência está apresentando aqui no plenário aos senadores e senadoras, mas ao Brasil. Vossa Excelência, eu já disse uma vez, tem um perfil, viu, meu nobre senador Raimundo Lira, a Rose de Freitas, o perfil dela é de presidente desta casa. Aliás, eu não sei se alguma mulher já presidiu o Senado da República. Me parece que não. E a Rose de Freitas, meu nobre senador, ela é aqui uma pessoa com perfil, não é, de conduzir esta casa para o bem do Brasil. Então, nessa oportunidade, eu queria parabenizar Vossa Excelência e sou um testemunho da grandeza do trabalho que Vossa Excelência realizou como presidente da Comissão Mista de Orçamento. Parabéns. Que Deus ilumine e guarde e guie a senhora, sempre no seu trabalho, em prol da grandeza do Espírito Santo e do Brasil.
Senhor senador, eu conhecia tantas qualidades do senhor, mas não conhecia essa, dessa generosidade toda. Vossa Excelência foi um dos últimos companheiros que eu conheci aqui nesta casa, mas conheci a sua história. E sua história é tão emocionante quanto as suas palavras que deixa aqui agora. Desse homem simples, humilde, sempre solidário, cativo, né? Eu quero agradecer. Não sou merecedora de todas elas, mas, por certo, o senhor me chama ao dever e à responsabilidade de tentar chegar perto daquilo que o senhor acaba de dizer. Muito obrigada ao senhor pela companhia da comissão, pela dedicação, pelo trabalho que fez, um trabalho irretocável na comissão. Todos os trabalhos tinham sempre uma polêmica e Vossa Excelência não teve. Eu agradeço muito essa feliz coincidência de estarmos juntos nessa sessão de prestação de contas. E eu quero também, ao fazer a homenagem, quero fazer também essa homenagem a todos que trabalharam conosco na comissão, né? Desde o Valbson ao próprio Volpe, a todos os secretários, a todas as pessoas que lá estiveram. E eu quero dizer a essa equipe de consultoria de orçamento que não deve nada a nenhuma equipe do Ministério da Fazenda, do Planejamento, que eles são dedicados a assessorar os parlamentares das duas casas e que sempre contribuíram para aquele seu orçamento e ficaram tão felizes ao ver o orçamento chegar ao final depois de tantos anos sem ter sido votado, por várias vezes omitindo as verdadeiras grandes informações e requisitos necessários para funcionar um país melhor e que não acontecia. Muitas vezes, eu vou dizer, um pouco de displicência, talvez, mas até de compromisso com a realidade do Brasil. Então, eu queria agradecer, falar do Perezino, do pessoal, mas falar sobretudo desse excelente trabalho que eu não posso deixar de registrar. Nós não fazemos, para quem nos vê trabalhando, sabe, olha, a senadora trabalha muito, o senador humano é um lutador, o senador Raimundo Lira é dedicado, mas saiba que conosco, em todos os momentos, como estão vendo aqui pela televisão, nós temos técnicos, integrantes, membros que trabalham, que fundamentalmente nos dão elementos para a gente qualificar os trabalhos que nós fazemos. Então, essa segurança com que eu chego aqui para falar que todos os embates travados com ministérios, técnicos do governo, na elaboração do processo de orçamento, conta com a ajuda dessa equipe toda que essa casa tem. Eu quero destacar também que não é fácil fazer essa prestação de contas num país em crise. Talvez tenha sido a única comissão mista dessa casa que tenha funcionado todo o tempo. Uma crise como essa, cheia de perplexidades, cheia de indagações e fundamentando muita insegurança para esse Brasil inteiro. Todos sabemos o que aconteceu hoje com o PMDB, mas nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Todos estamos estagnados, esse Congresso amordaçado, a sociedade, e me chamou muita atenção o movimento em que teve no Rio de Janeiro de um garoto de 4 anos que foi morto por uma bala perdida. E o povo foi para a rua em grande número, se posicionando. Tem uma palavra que está na boca dos brasileiros, né? E que eu vi estampada num jornal e que me sugere que ela seja dita sempre agora por nós mesmos. Nós que somos representantes aqui no Congresso. A palavra chega. Não é possível tantas coisas que deixam de fazer que pode ajudar a população brasileira. Nós temos que ter argumentos, nós temos que travar as nossas lutas, mas temos um patrão, um chefe, que é o povo brasileiro. Quem nos colocou nessa casa, quem nos deu a tarefa, eu fui presidente dessa comissão, não foi uma coincidência do destino, foi uma delegação que meus companheiros de todos os partidos me deram. Mas eu não posso deixar de lado o mérito dessa questão, de que é exatamente você representar em todo momento, a toda hora, em qualquer lugar, os interesses da nação brasileira. Portanto, eu queria destacar que nesse cenário de crise nós procuramos mais do que nunca cumprir o nosso dever. Vossa Excelência esteve lá, está aqui. Me chama a atenção como são dedicados os seus gestos nessa casa em relação a superar as dificuldades que são postas diante do Congresso Nacional, tão desgastado diante da opinião pública. Eu não gosto, senador, jamais de dizer o que eu vou dizer aqui agora. A classe política é desgastada, uma crise sem nenhuma solução e nenhuma saída. E parece que só o gestual político vai nos tirar dela. Não vai, não vai mais. Portanto, nós precisamos de fazer aquilo que nós fizemos, apostar na superação das nossas dificuldades, ainda que as chances sejam remotas, ainda que elas sejam pequenas, nós temos que despertar uma fagulha de interesse e de confiança da população brasileira na nossa representatividade, na nossa representação aqui. Então, esse desafio, eu digo aos senhores que foi duro, foi angustiante, mas eu nunca pensei em desistir. Como não penso em desistir, jamais, de que nós sejamos capazes de nos unir em algum momento para insistir que num processo de negociação, entendimento, e aqui não estou falando de cargos, não estou falando de trocas materiais de qualquer natureza, nós consigamos apostar com todas as nossas energias na saída dessa crise que o país está. Eu dei a colaboração, os senhores também deram, aprovando o orçamento da União, aprovando o PPA, a LDO, a LOA, e dizendo que cumprimos com nossas responsabilidades. Hoje eu vi num jornal uma mensagem que foi enviada pelo ex-ministro Joaquim Levy, com quem nós tivemos vários e inúmeros debates na madrugada dentro. Eu vou concluir dizendo, eu sempre repito isso, acho que o povo capixaba me ouvindo vai saber que eu tenho o versículo de São Paulo que diz que muito será confiado, muito será cobrado a quem muito houver confiado. E eu tenho certeza que nós estamos vivendo um momento de provação para saber quantos de nós, quantos deles do outro lado do passeio, da calçada, se lembrarão de que nós temos que retribuir com gestos mais ousados, mais destemidos, mais coerentes, mais pertinentes para nós tirarmos esse país da crise. Nós fizemos o nosso trabalho na Comissão de Orçamento, eu agradeço a todos, ninguém foi protagonista sozinho, todos protagonizaram uma cena de conluio das boas ideias e do bom comportamento político. Nós não deixamos construir uma peça de ficção. Aliás, senador Raimundo Lira, há mais tempo nessa casa, Vossa Excelência sabia, sempre soube, que em todos os anos vem um orçamento para essa casa inexequível. Nós fizemos um orçamento transparente, a primeira palavra foi de todos nós, queremos um orçamento verdadeiro. A inflação é essa, põe o número certo. O PIB é esse, vamos trabalhar com esse número, mas realisticamente. Todos os momentos, e eu faço aqui de público um agradecimento ao ex-ministro Joaquim Levy, que ele em todos os momentos nos ofereceu os dados e elementos necessários para concluir esse trabalho com dignidade. A luta não acabou. Esse é apenas um daqueles momentos que você consegue vencer um desafio que parecia impossível. É uma etapa e não há tempo para descansar. O Brasil precisa muito de que nós estejamos dedicados e atentos às suas aflições e aos desafios. Eu acho que o Brasil, senadores e senadora, ele merece mais. Então, vamos seguir em frente e lutarmos juntos para que esse Brasil possa, de verdade, contemplar a confiança e abafar a angústia do povo brasileiro. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e agradeço a tolerância pelo tempo, presidente.